daqueles alunos e das crianças e dos jovens que têm estado sujeitos ao longo destes últimos 2 anos e meio a uma realidade de instabilidade e de certeza também no seu percurso seletivo, com todas as consequências negativas que isso traz no seu desenvolvimento individual e no nosso desenvolvimento coletivo. E é também evidente que esta falta de professores que hoje sentimos é inseparável de uma profunda desvalorização sociolaboral desta profissão, numa responsabilidade que é partilhada por sucessivos governos do PS e do PSD, incluindo os últimos governos do PS, que poderiam, aliás, ter resolvido esta situação, e o PCP apresentou várias propostas concretas para tal, mas escolheram ignorar o problema e deixar que, efetivamente, esta situação se agravasse. Para nós é evidente que é inadiável a contratação de professores para suprir estas necessidades e, simultaneamente, valorizar a profissão docente, acabar com a precariedade que atinge mais de 20 mil professores, assegurar a sua vinculação nas escolas, criar incentivos à deslocação dos professores para as regiões mais carenciadas, resolver, inclusive, problemas que se arrastam há muito tempo, mesmo para terminar, Sr. Presidente, incluindo a progressão na carreira, a contagem do tempo de serviço, a reposição da carreira e a organização adequada do trabalho, além, naturalmente, do acesso à aposentação e da necessidade de resolver este problema para muitos outros profissionais de educação que também faltam hoje na escola pública. A escola pública é o espaço, mesmo para terminar, Sr. Presidente, a escola pública é o espaço onde todas as crianças, independentemente da sua origem económica, social ou cultural, podem e devem estudar e crescer juntas nas escolas das suas comunidades. E o que gostaríamos de saber é se o BE acompanha todas estas preocupações que o PCP aqui manifestou.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia André, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O terceiro período, efetivamente, encerra com 2 anos de forte instabilidade. Instabilidade para as escolas, que não advém apenas da pandemia, mas também da falta de professores. Um terceiro período em que os alunos irão continuar, certamente, a evidenciar dificuldades em acompanhar as aprendizagens esperadas. Também terão bastante dificuldade em ter todos os seus professores, como já aqui foi referido, serão cerca de 30 mil alunos que não conseguem ter todos os professores, ainda nos dias de hoje, que estamos a concluir quase o ano letivo. Muitos alunos também não conseguiram assistir presencialmente às suas aulas, uma vez que estão em isolamento profilático, e mesmo assim também não puderam assistir de forma à distância. E por isso percebemos que o terceiro período vai encerrar com alunos cujas suas oportunidades de acesso aos apoios que o Governo não deixou as escolas adquirir, no fundo contratar mais professores para que estes apoios pudessem ser atribuídos aos alunos, percebemos então que há alunos que não terão todos os apoios que precisaram ou que irão precisar. E por isso conseguimos então concluir que a função da escola, a grande e a maior função da escola, da educação no nosso país, que é oferecer as mesmas oportunidades a todos os alunos, esta função não vai ser cumprida, nem vai ser o fim para o qual todos nós hoje aqui estamos a debater e o fim para o qual todos aqueles que se encontram nas escolas têm trabalhado arduamente nos últimos anos e não apenas nestes 2, em todos e muitos dos últimos anos. Por isso, aquilo que pergunto perguntamos ao Bloco de Esquerda é o seguinte: considerando que o Bloco de Esquerda foi também responsável por alguns dos últimos anos de governação, qual é a posição do Bloco de Esquerda sob o facto de, então, a escola pública não estar a cumprir a sua obrigação, a obrigação de elevador social para todos os alunos portugueses? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, tem até 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu queria agradecer as questões colocadas pela Sra. Deputada Diana Ferreira e pela Deputada Cláudia André. Julgo por não terem referido a questão e as nossas preocupações relativamente à continuação do uso de máscara na sala de aula, que não tenham grandes objeções em relação a essas preocupações, mas colocaram aqui questões muito pertinentes. A falta de professores, e nós temos vindo a alertar, é não só um dos maiores desafios, mas o principal risco que a escola pública corre neste momento. A prazo, ela poderá ser considerada como uma tentativa deliberada de destruição da escola pública. Deliberada porque ela tem uma origem, nós sabemos qual é a origem, de quando é que o número de professores na escola pública começou a descer drasticamente. Conhecemos muito bem qual é a herança do governo do PSD e do CDS nessa matéria, mas também é verdade que nos anos que se seguiram, não, apesar de todos os alertas, sucessivos estudos prometidos acabaram por concluir sempre o mesmo, que se faltavam professores nas escolas, mas não chegar a nenhuma conclusão sobre a forma de resolver este problema. A senhora deputada Diana Ferreira mencionou aqui um conjunto de fatores que são aqueles que o Bloco de Esquerda defende e que são evidentes como solução para este problema. Alguns são estruturais e de longo prazo. Para resolver o problema dos, como indica a Pordata, 250 mil alunos, estima-se que metade dos alunos do 7º ou 12º ano não tenham os professores todos daqui a 2 anos. Para resolver este problema dos 250 mil alunos, não vai ser com as promessas de rever o sistema de formação inicial de professores. Nem mesmo a revisão do sistema de contratação, que já foi prometida e tantas vezes já foi aqui pedida pelo Bloco de Esquerda, vai resolver o problema. O que vai resolver o problema, e como o Bloco de Esquerda, o que poderia resolver o problema, como o Bloco de Esquerda já propôs tantas vezes e também já foi aqui mencionado, era um sistema de apoio a professores deslocados. Porque há professores em Portugal com habilitações. Eles existem. Eles foram empurrados para fora do sistema por falta de condições. Nessas condições incluem-se condições salariais, condições de carreira e condições de apoio às suas despesas, de habitação e transportes. E em relação a essas, o PSD nunca esteve aqui para contribuir com o seu voto, que de cada vez que o Bloco de Esquerda tentou trazer aqui soluções. A última vez que aqui trouxemos um projeto de lei sobre apoio a professores deslocados, o PSD votou contra. Eu lembro-me de quando Nuno Crato dizia que havia professores a mais em Portugal. Achei na altura que seriam excessos troiquistas de que estaria imbuído o ex-ministro da Educação. No entanto, ouvi o atual líder, ainda líder do PSD, Rui Rio, dizer, muito depois disso, que havia professores a mais em Portugal. O problema é que o PSD tratou sempre os professores como se eles estivessem a mais. E agora admira-se que eles não estejam no sistema.
Ora, a senhora deputada tem de concluir.
E termino, senhor Presidente, sempre que quiser juntar o seu voto às soluções que o Bloco de Esquerda aqui traz, o seu voto será muito bem-vindo e assim de certeza conseguiremos melhorar a escola pública em Portugal.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Faça favor. 2 minutos, no máximo.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, algo que nos preocupa neste terceiro período, efetivamente, e que partilhamos, é a persistência das máscaras em sala de aula. Portugal está, efetivamente, também neste tema na cauda da Europa, e estamos a prejudicar gravemente o desenvolvimento das nossas crianças. A escola é, assim, um espaço de crescimento, de desenvolvimento, de formação, de convívio social, e estamos perfidamente, já aqui tivemos a ocasião de dizer, a destruir essa oportunidade. E por isso, vimos com agrado que acolhe também essa nossa opinião, e por isso perguntamos diretamente se neste importante tema das máscaras se vai acolher, se temos aqui o vosso compromisso de votarem favoravelmente no projeto do fim da obrigatoriedade de máscaras que agendaremos assim que possível para este plenário. Ouvi a senhora deputada dizer que não podemos ignorar a educação. Eu queria relembrar, fizeram parte de uma solução governativa que nivelou por baixo a educação em Portugal e que não teve o sentido de urgência que a educação precisa em Portugal. Senhora deputada, perguntou também o que se passa nas nossas escolas. Eu posso ajudar a responder a isso, relembrando de novo também que fez parte de uma solução governativa de 6 anos em que deixou a escola, entre outras coisas, da seguinte forma. Uma escola a agravar o fosso social e a não funcionar como mobilidade social como deveria ser. Uma escola sem liberdade de escolha para crianças e pais. Professores com uma profissão pouco atrativa. Alunos sem professores. Alunos com máscaras privadas do seu desenvolvimento e um plano de recuperação de aprendizagens por cumprir. É esta, senhora deputada, o ignoranço da educação que este governo e a vossa solução governativa deixaram. Falaram também de professores. E a reforma de professores não é uma surpresa, não é uma coisa que ocorreu de um dia para o outro. É uma reforma que já há muito se anunciava como necessária e que foram incapazes de trazer soluções a esta casa.
Deputada, tem de concluir.
Termino a perguntar se, ou a fazer votos que acompanhem futuras propostas nossas em soluções efetivas para a contratação de docentes e para a resolução dos problemas nas escolas e dizer que já aqui foi falado o exemplo do Colégio de Lamas. Senhoras deputados, os vossos preconceitos ideológicos já destruíram muitos futuros de muitas crianças em Portugal.
Muito obrigado, senhora deputada. Os próximos dois minutos pertencem ao seu deputado Porfírio Silva para fazer um pedido de esclarecimento em nome do PS.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhora deputada Joana Mortágua, a começar por saudá-la por trazer os temas de educação, são sempre temas relevantes, e queria efetivamente fazer-lhe perguntas, que são pedidos de esclarecimento, efetivamente. Em primeiro lugar, quanto à questão do controle da pandemia, das máscaras e das medidas que impendem sobre a escola. Nós, aqui no Grão-Bretanha do Partido Socialista, também tivemos sempre uma grande preocupação com os efeitos negativos que certas medidas de controle da pandemia têm sobre a vida das pessoas, em particular sobre a vida dos mais novos e na escola. Agora, a pergunta que tenho realmente que lhe fazer, e sinceramente, é esta. É evidente que há um equilíbrio, nem sempre fácil, entre decisão política e decisão das autoridades sanitárias, e há um princípio que tem sido adotado, que é haver aconselhamento técnico ou científico do que é que pode ser feito e os políticos, a política, decidir nessa base e tendo em conta essa base. Para nós, aqui nesta bancada, seria completamente estapafúrdio pensar que é o Parlamento que vai votar quando é que se usa máscara, quando é que não se usa máscara, não é o nosso entendimento da responsabilidade política. Mas admito que a senhora deputada e o Bloco de Esquerda tenham uma ideia mais concreta sobre qual era a regra que, em vossa opinião, deveria ser a regra de decisão para tomar essas decisões. Porque é fácil sempre, quando estamos com máscara, dizemos que devemos tirar. Quando estamos sem máscara, dizemos que devemos pôr, e houve algumas forças políticas neste Parlamento que se comportaram assim durante toda a pandemia. Penso que o Bloco não se quererá comportar assim e, portanto, a pergunta é qual é o critério de decisão que o Bloco de Esquerda acha que deveria ser adotado. Quanto à questão da falta de professores, todos sabemos que é um problema importante. Tenho a impressão é que alguns acordaram tarde para esse problema. Nós estamos na 15ª legislatura. No fim da 13ª legislatura, o grupo do Partido Socialista propôs a esta Assembleia que pedisse um estudo ao Conselho Nacional de Educação sobre várias modalidades para responder a esse problema.
O Bloco... tem concluído.
Termino, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda, o PCP e o PSD, aqueles que hoje falaram nessa questão, abstiveram-se. Aparentemente, já no fim da 13ª legislatura, nós tínhamos consciência do problema, parece que outros achavam que não valia a pena, podiam lavar as mãos e abster-se. Como, entretanto, muita coisa mudou, fizeram-se estudos, começou-se a falar com os parceiros na legislatura anterior, a minha pergunta, senhora deputada, é esta. Leu as propostas que estão contidas no programa de governo para enfrentar esta matéria? Se leu, pode dizer com quais é que está de acordo? Pode dizer com quais é que está em desacordo? Para sabermos se temos uma base para irmos todos em conjunto tratar desta questão? Muito obrigado, senhora deputada. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a deputada Joana Mortágua, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Porfírio Silva, li, com certeza. Agora, há um problema, é que eu já as li vezes demais. Li no programa de governo, li no programa eleitoral, li no programa de governo anterior, li em vários relatórios de Estado. Portanto, o problema é que eu tenho lido várias propostas há muitos anos que nunca se concretizam. Além disso, elas têm um problema, é que são propostas que prometem uma solução a longo prazo, têm zero respostas a curto prazo, têm zero respostas que possam servir para o terceiro período deste ano, para o primeiro período do próximo ano, para o segundo período do próximo ano. Zero propostas. Relativamente às máscaras, dizer-lhe, senhor deputado, durante muito tempo houve um critério científico que também tinha por primado o critério da cautela e tinha a ver com o número de internados nos cuidados intensivos. Entretanto, alterou-se o critério, não sabemos exatamente como é que se prevê o critério até ao final, do terceiro período, se ele tem que ser adaptado.